Senhores senadores, senhoras senadoras, no próximo sábado nós completaremos 100 dias de gestão da mesa diretora do Senado Federal. E eu queria me permitir, exatamente hoje, trazer algumas informações à casa. São rápidas informações. Nesses primeiros 100 dias de gestão, a nova direção do Senado Federal, no intuito de aproximar ainda mais a instituição da sociedade, vem pautando seus trabalhos em três conceitos obrigatórios a qualquer poder público: economia, transparência e eficiência. Foram, senhores senadores, muitas medidas já anunciadas e implementadas em todas as áreas que importaram uma economia superior a 300 milhões de reais no biênio de 2013-2014. Trata-se, portanto, de um corte expressivo nos custos e que serão revertidos para os programas sociais que serão especificados pelo Senado Federal. Ao final do ano, de cada ano, nós vamos fazer um cheque das economias do Senado Federal e vamos reverter essas economias para os programas sociais que serão especificados pelo plenário do Senado Federal. Logo, senhores senadores, nos primeiros dias, junto com a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional pôs fim aos indefensáveis pagamentos dos denominados 14º e 15º salários. Só nesse ponto, uma economia de 9 milhões de reais ao ano. Extinguimos 101 funções comissionadas de assistente técnico nos gabinetes parlamentares, de lideranças e de membros da mesa diretora do Senado Federal. Reduzimos 25% das funções de chefia e assessoramento em todo o Senado, o que representou a eliminação de mais de 500 cargos. O fracionamento dos cargos em comissão também foi limitado. Antes, o fracionamento poderia atingir 80 cargos. Hoje, só chega, como recomendado na própria reforma que o Senado aprovou, a 55 cargos. A economia neste quesito foi de 26 milhões de reais. Promovemos a extinção ou fusão de estruturas administrativas como Interleges, Unileges e ILB, e estamos cancelando e revendo contratos com terceirização de mão de obra que até aqui proporcionaram uma economia de 81 milhões de reais. Os contratos emergenciais também foram proibidos, terminantemente proibidos. Implementamos também a jornada corrida de 7 horas. 50 mil horas foram adicionadas à jornada de trabalho anual, evitando, com essa elevação da jornada de trabalho, novas contratações, o que implicará em uma economia de 160 milhões de reais. Sem falar, senhores senadores, senhoras senadoras, que a única maneira de nós limitarmos o pagamento de horas extras é exatamente elevando a jornada, que já fizemos, de 6 para 7 horas corridas. No intuito de eliminar privilégios, os profissionais do serviço médico do Senado Federal passaram a atender toda a população do Distrito Federal, do entorno e, como disse hoje o governador Agnello Queiroz, de todos os estados da federação, porque Brasília é a capital da República. E semanalmente, habitantes, pessoas de todos os estados da federação vêm a Brasília e muitas das vezes são atendidos pelo serviço médico do Distrito Federal. Hoje mesmo, nós tivemos a satisfação de assinar, em nome da mesa diretora, juntamente com o senador Flecha Ribeiro, a doação dos equipamentos médicos e hospitalares ao governo do Distrito Federal. Foram mais de 300 equipamentos. Muitos desses equipamentos sequer tinham sido usados. Em contrapartida, senhores senadores, recebemos profissionais da área de informática, gestão pública e manutenção predial, áreas em que o Senado Federal é carente. Na gráfica, houve uma expressiva redução dos impressos, permitindo uma economia de 4,6 milhões de reais. Também foi suspensa a distribuição dos kits de informática às câmaras municipais, proporcionando só com esses dois contratos uma economia de 7 milhões de reais aos cofres públicos. As nomeações foram proibidas e mais de 160 cargos foram bloqueados, bem como também foi estabelecido um rodízio para os cargos de diretor de compra e contratações e também para a diretoria de controle interno do Senado Federal, que só podem, e essa era uma pretensão da casa de há muito, que só podem permanecer no cargo por 2 anos e apenas por 2 anos. A mesa diretora, em sua última reunião, aprovou ainda a fixação de uma taxa de ocupação dos imóveis ocupados por não senadores, o que vai gerar ao Senado Federal uma economia de 2,3 milhões de reais. As reuniões de comissões compostas por não parlamentares serão exclusivamente em Brasília. Como todos sabem, nós temos aqui comissões de juristas que irão fazer a revisão da lei da arbitragem, do código comercial, do código de execução penal, e essas reuniões podiam ser realizadas em outras regiões do Brasil, o que acarretava custos. E nós proibimos que essas reuniões fossem realizadas em outras regiões. Elas serão obrigatoriamente realizadas aqui em Brasília, exclusivamente em Brasília. E os ramais foram limitados para fazer ligações DDD, DDI e celulares, o que vai proporcionar também uma economia de 1,5 milhão ao ano. Também, senhoras senadoras, senhores senadores, foi extinta a lotação de servidores no antigo Senadinho, no Rio de Janeiro. Como todos sabem, nós já havíamos no passado acabado com o Senadinho do Rio de Janeiro e, no entanto, 10 servidores ainda estavam sem lotação definida e ficou proibida a lotação dos servidores remanescentes do Senadinho do Rio de Janeiro no aeroporto do Rio de Janeiro. Na reunião da mesa que realizamos ontem, aprovamos ainda a criação de um CNPJ para cada gabinete com o objetivo de administrar as verbas indenizatórias com mais transparência, possibilitando um maior controle da própria despesa. Os candidatos hoje, de acordo com a legislação eleitoral, eles têm um CNPJ para disputar as eleições. Estamos fazendo tramitar um projeto de lei que possibilitará a criação de um CNPJ para o exercício do mandato, para que a chamada verba indenizatória não seja depositada na conta do senador. Ela tem uma conta própria, com CNPJ próprio, o que assegurará, do ponto de vista da despesa do senador, sem dúvida nenhuma, maior transparência. Sobre as medidas administrativas, o Data Senado, serviço responsável por monitorar a opinião pública, ouviu 1.200 pessoas entre os dias 16 e 30 de abril para aferir se as decisões tomadas no Senado Federal estão em consonância com o desejo popular. A média de aprovação das medidas foi de 81%, sendo que algumas medidas específicas tiveram aprovação superior, bem superior. A transferência dos profissionais de saúde para atender a população, por exemplo, foi aprovada por 89% dos entrevistados. A redução de gastos em contratos foi aplaudida por 85%. E outros 83% aprovaram o corte dos cargos comissionados. a criação do Conselho de Transparência com integrantes da sociedade civil foi aprovada por 90% dos entrevistados. Os dados superlativos das pesquisas, senhores senadores, senhoras senadoras, são eloquentes e suficientes para recomendar que continuemos a buscar um Senado eficiente, econômico e transparente. No quesito transparência e controle do gasto público, estamos aprofundando, eu já disse aqui, queria repetir, o muito que já foi feito pelo ex-presidente José Sarney. Sem custos, criamos a Secretaria de Transparência e instalamos o Conselho de Transparência, que conta com integrantes da sociedade civil especializados no assunto. Incluímos no portal da transparência os valores dos salários dos servidores aposentados e de senadores aposentados, ex-parlamentares, e também, como todos sabem, inserimos o bem ou serviço contratado com o recurso da verba indenizatória. Havia aqui um pedido insistente de que o portal de transparência do Senado Federal indicasse o serviço ou o bem contratado com o recurso dessa verba indenizatória, e nós fizemos isso no sentido de aprofundar a transparência com a qual todos nós nos comprometemos. Todos os poderes da República são transparentes, absolutamente transparentes, mas nenhum poder da República é mais transparente do que o Senado Federal. E recomendei a todos do Conselho de Transparência e da Secretaria de Transparência que a presença dos representantes do Transparência Brasil, do Cláudio Abramo, do representante do Instituto Ethos e do representante da ABI são participações que deverão servir unicamente para escancarar a transparência do Senado Federal e aprimorar esse processo, que esse foi um fundamental compromisso que nós assumimos aqui com este plenário e com a sociedade brasileira. Adotamos, senhores senadores, várias medidas internas a fim de fortalecer o Legislativo. A mesa diretora aprovou sessões temáticas para aprofundar e aumentar as discussões entre senadores e, na fiscalização, obrigamos os dirigentes das agências reguladoras, ministros das Relações Exteriores, da Defesa e da Justiça a prestar contas anuais ao Senado Federal. Depois da lei que obriga a discriminar o preço dos impostos nos produtos, que, como todos sabem, eu tive a honra de apresentar, de ser o seu primeiro subscritor, o Senado vai avaliar periodicamente o sistema tributário nacional e aferir a carga tributária que recai sobre a atividade produtiva. Rediscutirá a distribuição das receitas tributárias entre a União, estados e municípios. E a avaliação também vai ocorrer com relação às políticas públicas. No mundo todo, os parlamentos que querem verdadeiramente se aproximarem da sociedade, eles fazem da avaliação das políticas públicas o seu capital maior para aprimorar os programas do poder executivo. E aqui no Brasil, eu acho que, dentre as coisas que são recomendáveis fazer, talvez a mais recomendável seja de fortalecer o papel do Senado Federal na avaliação das políticas públicas do governo. Eu acho que, se nós conseguirmos avançar com relação a essa avaliação, nós aproximaremos, sim, cada vez mais o Congresso Nacional, robustecendo o seu papel constitucional. Por sermos representantes dos estados, é natural que o Senado adquira o protagonismo nos debates sobre o Pacto Federativo. Para tal, implantamos o Banco de Dados da Federação e fizemos duas proveitosas reuniões com governadores e prefeitos de capital, no afã de encontrarmos caminhos legislativos e políticos para os estados e municípios recuperarem a capacidade de investimento. Em busca de novas e modernas leis, foram instaladas comissões de alto nível destinadas a subsidiar o Congresso Nacional. Entre elas, a comissão que vai fazer a consolidação de 180 mil diplomas legais e regulamentar 142 dispositivos da Constituição Federal. A modernização da Lei de Execução Penal, a comissão que vai atualizar a Lei de Arbitragem e Mediação, e esta semana nós instalamos a comissão que vai atualizar e assumir um compromisso também com o plenário, com esta casa, o Código Comercial, que, como todos sabem, é um código da época do Império, demonstrando que continuamos atentos aos grandes anseios nacionais. O Senado igualou direitos e aprovou a lei que estendeu aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos direitos trabalhistas. Mais de 7 milhões de profissionais passam a contar com FGTS, jornada de 8 horas, hora extra, adicional noturno, entre outros benefícios. A mesma pesquisa do Data Senado, a mesma pesquisa que me referi anteriormente, revelou que mais de 95% da sociedade brasileira, atentem bem para esse número, mais de 95% da sociedade brasileira soube da promulgação da PEC que igualou os direitos trabalhistas e que 8 em cada 10 pessoas aprovaram a medida que o Senado definitivamente apreciou. Isso mostra, senhores senadores, senhoras senadoras, que leis de alcance social têm grande impacto e excelente aceitação. O mesmo ocorreu com o Estatuto da Juventude, que foi finalmente aprovado aqui no Senado Federal depois de 9 anos em tramitação. É como nos ensinou Franklin Roosevelt: nem sempre podemos construir o futuro para a nossa juventude, mas podemos construir nossa juventude para o futuro. No mesmo sentido, aprovamos projeto que obriga a reconstituição da mama pelo Sistema Único de Saúde, procedimento que pode ser feito na mesma cirurgia de retirada de câncer. Outra deliberação histórica relevante, especialmente nesses novos tempos em busca da verdade, foi a merecida devolução simbólica do mandato do senador Luiz Carlos Prestes. Em muito breve, estaremos fazendo a sessão para formalmente devolver o mandato simbolicamente aos seus familiares. Uma nova e igualitária distribuição dos royalties também foi aprovada nesta casa e estamos ansiosos pela deliberação judicial envolvendo este tema. Não foi fácil, nós tivemos que fazer uma sessão do Congresso Nacional para apreciar os vetos do pré-sal, da distribuição dos royalties do pré-sal, e em seguida aprovamos o orçamento da União de 2013 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muito, senhores senadores, senhoras senadoras, já foi feito, porém estes 100 dias não encerram as ambições da mesa diretora do Senado Federal, tampouco encerram nossas obrigações com um legislativo forte, enxuto e cada vez mais eficiente, porque a redução do gigantismo do Senado Federal tem como consequência inevitável o aumento da própria eficiência. Estamos conversando, e já disse isso aqui algumas vezes, com o presidente de comissões e líderes partidários para que o Congresso Nacional seja protagonista para tornar o Brasil mais amigável para os investimentos. Devemos sim simplificar leis, revogar burocracias desnecessárias, a fim de aumentar a previsibilidade do investimento e ampliar a segurança jurídica dos negócios. Hoje mesmo, nós participamos, juntamente com vários senadores, da posse do ministro da Secretaria de Pequeno e Microempresa, Guilherme Afif Domingos. E aprovamos aqui no Senado também a criação deste ministério, a criação desta secretaria. Nós que protagonizamos a Lei Geral da Pequena e Microempresa, depois aprovamos o Simples, depois aprovamos o Super Simples, depois aprovamos o MEI, o MEI. Hoje, depois de aprovada a criação da própria secretaria, nós participamos da posse do novo ministro. Para que nós abreviemos aí este desejo do Senado Federal, nós estamos sugerindo, senhores senadores, senhoras senadoras, a criação das chamadas leis expressas, leis com tramitação mais ágil, especialmente em temas que facilitem o ambiente de investimento, reduzindo burocracia, aumentando a segurança jurídica e diminuindo prazos para a criação de empregos. O Senado, como todos sabem, é tido como referência em acessibilidade, mas temos muito que avançar. Por esse motivo, estamos revendo todo o plano de acessibilidade e vamos instalar uma plataforma elevatória para o acesso à tribuna do Senado e para o acesso aqui por trás do painel da mesa diretora. Depois de criarmos sem custos, como havíamos prometido, a Procuradoria da Mulher, estamos criando, e já foi aprovado o projeto de resolução, o Senado do Futuro, que é uma comissão com 7 senadores para debater questões relevantes, né, do futuro, de longo prazo, além de realizar seminários anuais. Aliás, corporificando uma ideia, uma brilhante ideia do senador Cristóvão Buarque, a partir de experiências em vários países, especialmente no Chile. Avançamos, senhores senadores, bastante em 100 dias, mas ainda, como disse aqui, queria repetir humildemente, não estamos confortáveis. Há ainda muitos excessos, há ainda muitos desperdícios e muitos vícios que foram se acumulando ao longo do tempo aqui no Senado Federal e precisam, diagnosticados, ser corrigidos. Apenas as instituições que são permeáveis à crítica, aberta a revisões, mantêm sua credibilidade. Estamos atentos e alertas para vencer todos os desafios que apareçam em nosso futuro. Eu queria agradecer a todos pela atenção, agradecer a todos pela colaboração e encerrar fazendo um agradecimento especial aos senadores e senadoras que estão ajudando a implementar uma nova modalidade de visão do Legislativo, especialmente aos integrantes da mesa diretora do Senado Federal, o vice-presidente Jorge Viana, o segundo vice-presidente, senador Romero Jucá, o primeiro secretário, senador Flecha Ribeiro, a segunda secretária, senadora Ângela Portela, o terceiro secretário, Ciro Nogueira, e o quarto secretário, senador João Vicente Claudino. A todos eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo.